Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da 4ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Solicito à vereadora Lilian Cucci que faça a leitura de um trecho da Bíblia, Efésios 4, versículos 29 a 32. Como viver a nova vida?
Bom dia a todos. Vamos lá. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Amém.
Solicito ao secretário Egídio Carvalho que faça a leitura dos ofícios que gerou a presente convocação.
Muito bem, senhor presidente, vamos então à leitura da justificativa da Lei 13 de 2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$2 milhões. Esta abertura de crédito especial tem como objetivo alocar recurso em rubricas: A. Do Fundo Municipal de Saúde, na funcional Apoio Financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na categoria Econômica de Subvenções Sociais, 4292, fonte de recurso 1.500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0040, ASPS, valor R$1.500.000, para atender demandas como medicamentos da área de oncologia no nosocômio. Da Secretaria Municipal de Cultura, na funcional Cultura para Todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção da cultura brasileira na categoria econômica de subvenções sociais, 4796, fonte de recurso 1501. Outros recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recursos 001, livre R$500 mil a título de subvenção social à entidade organizadora do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana, destinado à organização e promoção do evento de 2025. Pelo exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, reafirmo nessa oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado Davi, Prefeito Municipal de Uruguaiana.
O regime está em discussão. Coloque em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico do regime de urgência urgentíssima encaminhado a esta casa. Votação encerrada. Com 9 votos sim e uma ausência, o regime de urgência urgentíssima do projeto 103 de 2020, projeto de lei ordinária número 13 de 2025, está aprovado. Também registramos aqui que a vereadora Márcia Fumagalli já estava com a solicitação da sua ausência por um período de 7 dias para assuntos de tratamento de família particular, já autorizada pelo Poder Legislativo, por isso não se faz presente, mas a importância é justificativa. Essa convocação extraordinária se deu por necessidade por parte do Executivo e os vereadores prontamente atenderam, que é a função e o papel do legislador. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que a leitura da justificativa do projeto de lei ordinária 14 de 2025.
Muito bem, senhor presidente, vamos então ao projeto de lei número 14/2025. No artigo 1º, autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, no valor de R$1.500.000, destinados a atender demandas com medicamentos na área da oncologia do nosocômio. Parágrafo único, o valor da subvenção e auxílio financeiro será repassado em parcela única e destina-se exclusivamente às despesas previstas. Artigo 2º. O beneficiado deverá proceder na prestação de contas ao município no prazo de no máximo 30 dias a contar do depósito em conta corrente indicada pelo hospital. Parágrafo único, o município submeterá a referida prestação de contas à apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Artigo 3º condiciona que o repasse da presente subvenção social de auxílio financeiro ocorrerá através de abertura de crédito adicional especial aberto para essa finalidade com a seguinte dotação orçamentária. Código 07.03, Fundo Municipal de Saúde. 103.024.191.4.279, Apoio Financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. 335.04.300, Subvenção Sociais 4292. Fonte de recurso, 1.500, Recursos Não Vinculados de Impostos. Detalhamento da fonte de recursos 0040 ASPS, valor R$1.500.000. Artigo 4º, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 24 de janeiro de 2025, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal de Uruguaiana. Lido o projeto, senhor presidente.
O regime está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Fernando, para a discussão do regime.
Não há discussão do projeto ainda.
Não.
Do regime.
Do regime.
Presidente, mais uma vez, né, foi nos solicitado a presença e nós estamos aqui. E, como o senhor bem falou, a nossa obrigação. Mas o regime de urgência da verba do carnaval, eu acho que deveria ter tido uma previsão, né, da legislatura passada.
Não estamos tratando do assunto do carnaval, vereador Luiz Fernando. Estamos tratando do regime da subvenção à Santa Casa de Uruguaiana, posteriormente o carnaval.
Sim, desculpe. Então me pronunciarei logo após.
Perfeito. Coloco em votação. Solicito aos colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico do regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 14 de 2025 da subvenção de R$1.500.000 destinado à Santa Casa de Uruguaiana. Votação encerrada. Com 8 votos sim e 2 ausências, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei 14 de 2025 está aprovado. Solicito ao vereador Egídio Carvalho que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 15 de 2025.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura do projeto de lei número 15-2025. Vamos à leitura, então, da justificativa em caminho à apreciação desse egrégio Poder Legislativo, o incluso projeto de lei, /2025, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGRO, no valor de R$500.000, visando a realização do Carnaval Fora da Época de 2025. O valor desta subvenção destina-se a fomentar o desenvolvimento de ações culturais pelas escolas de samba de Uruguaiana, com o intuito de preparar as agremiações para o Carnaval de 2025. Vale reportar, o contexto sociocultural que envolve o Carnaval Fora da Época de Uruguaiana e a presente subvenção tem como por objetivo fomentar a preparação das escolas de samba para o maior Carnaval de rua do Estado. Cabe ainda salientar que o evento atrai significativo número de turistas do Brasil e de outros países do Mercosul, sendo referência turística e cultural, movimentando o comércio e serviços do município, gerando emprego e renda para os munícipes. Portanto, torna-se indispensável o envolvimento de todos os setores da sociedade, inclusive dos poderes constituídos, assegurando o presente repasse através de dotação orçamentária, código 32.01, Secretaria Municipal de Cultura, 133.924.141.4.221, Cultura para Todos, Implantação de Monumentos Artísticos e Valorização e Promoção da Cultura Brasileira. 3.350.4.300, Subvenções Sociais 47.796, Fonte de Recursos 15.01, Outros Recursos Não Vinculados de Impostos, detalhamento da fonte de recursos 0001 livre, valor R$500.000. pelo exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, reafirmo nesta oportunidade protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal de Uruguaiana. Lida justificativa, senhor Presidente.
O regime está em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Luiz Fernando.
Bom, como iniciei minha fala, o regime de urgência, né, que nos chega novamente para a liberação de recursos para o carnaval, ele, a meu ver, mais uma vez nos atropela. Há que se haver uma previsão até para que as escolas que estão aqui, né, todos já sabem que vão precisar do recurso, o executivo já sabe que vai ter que despender o recurso, e eu não sei por que se deixa para a última hora. Então, da minha parte, como legislador, sempre vou apoiar a cultura, embora não seja um carnavalesco, mas sempre vou apoiar a cultura porque já está marcada, é um patrimônio do Uruguaiana. Mas há que se ter organização. Então, para uma próxima votação, que se faça com tempo, para que seja analisado, para que os vereadores discutam entre si melhorias, inclusive no ponto mais nevrálgico, que é a prestação de conta minuciosa de todo o recurso que sair do cofre do município de Uruguaiana. Obrigado, presidente.
Peço a palavra aí, presidente.
Com a palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador João Alcei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, saudar o plenário que nesta manhã aqui recebe uma parcela da comunidade uruguaiana e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Importante manifestação, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em relação ao que o vereador Luiz Fernando traz, é a questão da dita organização que ele fala. Nós precisamos falar dos aspectos que envolvem a gestão pública para poder entender como funciona o mecanismo deste momento. Nós estamos sempre no fim do ano orçamentário, nós dependemos, inclusive, da avaliação da Casa Legislativa, como foi feita pelo presidente Padovan no final do seu mandato, e este saldo remanescente dentro das finanças do Poder Legislativo, na verdade, não é uma devolução que é feita. Os recursos públicos que cabem ao Poder Legislativo, dentro da sua avaliação da gestão, fazer a remessa ao Poder Executivo para que sirva também de suporte, só pode ser feito nesta época. E aí está a dita organização. Não há outro momento, porque aqui está a abertura de crédito de 2 milhões, exatamente do recurso, que é um recurso do Poder Legislativo, que foi aportar o Poder Executivo. Por isso, de que o momento é este, o momento da avaliação de repasses, como repasses para a Santa Casa de Caridade, no serviço de oncologia, e também o recurso que poderia, sim, e acredito que aqui as representações das agremiações carnavalescas sabem disso, das suas necessidades, claro que muito antes lá, teriam eles melhor avaliação e receberiam esses recursos. Mas o momento é este, porque somente com os recursos que foram devolvidos ali para o Poder Executivo, repassados pelo Poder Legislativo, é possível que se faça avaliação de destinação a quem seja. E o Carnaval, que é o maior evento popular do mundo, é o Carnaval, não o de Uruguaiana, mas a manifestação popular. Então, é este o momento que pode ser feito. Por isso, que sempre vem, e há vários anos a gente trabalha aqui nesse aspecto. Então, dentro da avaliação orçamentária, o momento que coube é o momento do repasse que o Legislativo encaminhou ao Executivo. Tanto para a necessidade que tem na área de saúde, como para a cultura, que é, nesse momento, o repasse para o Carnaval. Apenas para nós fazer uma contextualização do momento, presidente, porque é importante que se contextualize, importante que se fale de tudo aquilo que passa. Sem dúvida nenhuma, prestação de contas, sempre que eu dizia agora para a vereadora Estela Luzardo ali, qualquer vereador pode a qualquer momento pedir qualquer documento executivo, inclusive prestações de contas. Nós, inclusive como vereador, a servidores do Poder Executivo não é convite, é convocação que nós fizemos aqui e os servidores têm que vir aqui. Então, sempre que necessário, é possível fazer qualquer convocação e qualquer prestação de contas aqui no Poder Executivo, seja pelas comissões ou a pedido de qualquer par que esteja aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Clemente, e reafirmando o compromisso do Poder Legislativo de Uruguaiana. Como firmado desde o dia 2 de janeiro, a casa está em recesso, não estava acontecendo sessões plenárias, mas é a função do Poder Legislativo. Assim que ser convocado, e é um direito e um dever de todos os vereadores, estarão na casa sim, não interessa o horário, sim para analisar todos os projetos. Esse projeto entrou na casa na segunda-feira, os vereadores estavam disponíveis no SAPL e todos tiveram acesso para que fizesse o julgamento. Então isso é importante, nós também iremos posteriormente fazer a interrupção e vai dar para as comissões, onde sim os vereadores terão todo o tempo, não vamos pressa. Nós podemos interromper a sessão e ficar até o final do dia aqui, é tempo de nós analisarmos todo esse projeto. A disponibilidade dos vereadores é estar no Poder Legislativo de Uruguaiana, e se for interesse da coletividade, assim estaremos, colegas vereadores. Solicito aos colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico do regime de urgência, justiça, é um projeto de lei número 15. Votação encerrada, com 7 votos sim, 1 voto não e 2 ausências, o regime de urgência justiça é um projeto de lei número 15 de 2025 está aprovado. Conforme falado, vereadores aprovaram o regime de urgência justiça aos projetos de lei que estão adentro da casa. Como presidente do Poder Legislativo, eu suspendo a reunião para que as comissões técnicas analisem a presente matéria e retornaremos assim que for analisado pelas comissões. Posteriormente, iniciamos a interrupção de uma hora e, se fizer necessário, ficaremos até o final do dia para que seja apreciado e aprovado os projetos. Interrompemos a sessão. Os vereadores e suas comissões estarão convidados a que nós fizemos análise na sala do presidente. Vamos retomar a sessão? Reiniciados os trabalhos, serão apreciados em discussão e votação única os projetos em pauta. Portanto, anunciarmos que se faz presente também junto ao nosso plenário da Câmara dos Vereadores e quem nos acompanha através da transmissão da rede social, o setor da imprensa, as remissões das escolas de samba da nossa Uruguaiana. Também registramos a presença da nossa secretária de Saúde, Anne Barreto. Seja bem-vinda ao Poder Legislativo. Nossa secretária adjunto de Planejamento, secretário Marcelo Parraga, para que contribuísse aos vereadores na análise das comissões e a todos que se fazem presente nesta manhã importante da nossa Uruguaiana. Solicito o vereador Egídio Carvalho a leitura do parecer ao projeto de lei 13 de 2025.
Tá certo, obrigado. Muito bem, senhor presidente, retomando os trabalhos, então vamos à leitura da relatoria da Comissão de Finanças e Orçamento. Do relatório, chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 13 2025, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sob o número 0103/2025, que autoriza a abertura de crédito adicional especial do orçamento vigente no valor de R$ 2 milhões. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica, e ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Do parecer. Analisando o presente, verifica-se que a referida abertura de crédito especial tem por objetivo alocar recursos nas seguintes rubricas: Fundo Municipal de Saúde, na funcional, apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Uruguaiana, na categoria econômica de subvenções sociais 4292, fonte de recurso 1.500. Recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recursos 0040 ASPS, valor R$ 1.500.000, para atender demandas com medicamentos na área de oncologia no nosocômio. Secretaria Municipal de Cultura, na funcional, cultura para todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção da cultura brasileira, na categoria econômica de subvenções sociais 4796, fonte de recursos 1501, outros recursos não vinculados a impostos, detalhamento da fonte de recursos 001 livre, valor R$ 500 mil, a título de subvenção social à entidade organizadora do carnaval fora de época de Uruguaiana. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 28 de janeiro de 2025, vereador Anderson Menezes da Silva, relator. Lido o parecer, senhor presidente.
Lido o parecer, coloque em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei ordinária número 13 de 2025 está aprovado. Solicito ao vereador Egídio Carvalho, secretário, a leitura do parecer ao projeto de lei ordinária número 14 de 2025.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à Comissão de Constituição, Justiça e Redação do relatório. Frente ao presente projeto de lei ordinário 14/2025, verifica-se de pronto a coerência no pleito e a competência do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana para propor a presente matéria. Já o passo do mérito, entende-se prudente autorizar o Poder Executivo Municipal a proceder o repasse dos recursos, vez que se destinam ao pagamento de medicamentos oncológicos. Após o apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na categoria econômica das subvenções sociais 4292, fonte de recurso 1.500, recursos não vinculados a impostos, detalhamento da fonte de recurso 0040 ASPS. Por fim, constata-se que o projeto em tela não fere aos dispositivos legais vigentes, bem como sido instruído corretamente sob as normas internas desta Casa Legislativa e a observação do rito de urgência, positivando o artigo 82 da Lei Orgânica do Município. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 29 de janeiro de 2025, vereadora Estela Luzardo Alves, relatora. Vamos agora à leitura da Comissão de Finanças e Orçamento. Vamos então ao relatório, senhor presidente. Do parecer, chega a esta Casa de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 1.500.000, destinados ao pagamento de medicamentos oncológicos. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o município a repassar valores para o Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, com o intuito de aquisição de medicamentos para o setor de oncologia do sanatório. A Carta Magna de 1988 reconhece a saúde como um direito fundamental do ser humano e ao passo que o poder público tem o dever de prover o tratamento adequado a todos os cidadãos. Desta forma, se torna fundamental o apoio do Poder Executivo Municipal ao setor de oncologia da Santa Casa de Caridade, como forma de manutenção dos serviços oferecidos, uma vez que é de amplo domínio público o valor extremamente elevado do tratamento necessário para um paciente oncológico. Assim sendo, considerando o grande número de pacientes atendidos pelo setor, bem como a necessidade imediata de não interrupção do serviço ofertado, se entende como plenamente adequada a presente proposição em benefício da comunidade uruguaianense. O público-alvo desta comissão, ante o exposto, após análise da documentação, o Poder Executivo constata que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 29 de janeiro de 2025, vereador Antônio Egídio Carvalho, relator. Vamos agora à leitura do projeto de lei 14/2025. Chega a esta casa o projeto de lei que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Uruguaiana, no valor de R$1.500.000 destinados ao pagamento de medicamentos oncológicos. O relatório chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinário número 14/2025, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sob o número 0104/2025, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. O valor é de R$1.500.000 destinados ao pagamento de medicamentos oncológicos. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica e ressalta-se também que, acompanhado o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O parecer diz que, analisando o presente, verifica-se que a proposição impõe-se em urgente necessidade frente à séria situação financeira do hospital, que demanda responsável mobilização para resolução. O repasse dos recursos ocorrerá mediante abertura de crédito adicional especial nessa finalidade, com recursos do Fundo Municipal de Saúde, na funcional apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na categoria econômica de subvenções sociais 4292, fonte de recurso 1.500, recursos não vinculados a impostos, detalhamento da fonte de recursos 0040 ASPS. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 28 de janeiro de 2025, vereador Adenildo de Jesus Padovan, relator. Lida as relatorias, senhor presidente.
Lido os pareceres, eu coloco em discussão. Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Joalcei, excelentíssimo senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha no plenário e pelas redes sociais. É importante para nós falarmos dos projetos que estão aqui sendo encaminhados e principalmente esse da saúde. Nós estamos vendo aqui de que nós falávamos aí da inclusão e abertura de crédito hoje no valor de R$2 milhões, que é um recurso que a Câmara de Vereadores encaminhou, presidente Padovan, ao Poder Executivo. Somente é possível hoje dar atenção à nossa sociedade de maneira global com aquilo que nós podemos fazer, e aí entra o protagonismo da Câmara de Vereadores. Quando se fala em destinação de recursos, hoje o protagonista aqui é a Câmara de Vereadores. Sem o recurso que o Poder Legislativo encaminha ao Poder Executivo, não seria possível atender desta forma as pessoas que têm suas deficiências, as suas necessidades na área de saúde, principalmente nessa questão da oncologia. E lá está sendo aportado R$1.500.000 destinados por nós, aonde sempre, de forma responsável também, o prefeito, hoje o prefeito Carlos Delgado, que esteve conosco até o final do outro mandato aqui, faz esta proposição e todos nós, nesse conjunto de compromisso em bem atender os segmentos da sociedade, nós estamos atendendo o Hospital Santa Casa, que não tem na sua gestão, ela não consegue fazer uma autonomia, ou melhor, ser autossustentável, porque os serviços, vereador Egídio Carvalho, são muitos, né, e a demanda em saúde jamais será uma demanda que qualquer um de nós pense que vai ser atendida num estalar de dedos. Seria irresponsabilidade falar dessa forma. E por isso, presidente Padovan, falo presidente porque Vossa Excelência era o presidente até o momento, e hoje passou a batuta ao presidente Juca, o senhor teve esta responsabilidade de encaminhar o recurso para o Poder Executivo e nós hoje estarmos aqui endossando tudo isso, também de forma responsável, lhe dizendo que a saúde do município está sim sendo atendida. O Poder Executivo tem essa preocupação, nós como vereadores temos essa preocupação e tenho reiterado aqui, se por aqui cruzar alguma coisa que se entenda de que não é o melhor encaminhamento, certamente nós todos chamaremos aqui, tão quantos forem necessários, secretários, até mesmo o prefeito, para que nos explique de que forma será investido ou de que forma será tratado tal recurso que aqui vem demandado. Então, quero cumprimentar a todos os colegas vereadores nesse momento aqui, que sabem da responsabilidade que a gente tem, mas o momento é muito importante que a comunidade, especialmente ela, tome conhecimento. A Câmara de Vereadores de Uruguaiana, os vereadores, são os protagonistas também, juntamente com o Poder Executivo, com o prefeito Delgado, nesse momento. A Santa Casa, que lá na administração do prefeito Rony Melo, foi encampada para que não fechasse, está recebendo mais uma vez, hoje, vereadora Lília, R$1.500.000. Quiséssemos nós ter sempre possibilidades e teremos várias oportunidades de assim ajudar. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Presidente, a palavra, por favor.
Com a palavra, o vereador Padovan. Bom dia, senhor presidente, novos colegas vereadores, vereadores, público presente. Eu gostaria apenas também de somar a fala do vereador José Clemente. Ano passado, quando nós recebemos uma denúncia aqui na casa a respeito das máquinas da hemodiálise que estavam quebradas, a Comissão de Serviços Municipais, nós estivemos em loco no hospital e fomos acompanhar de perto, fizemos até uma matéria, e na ocasião havia 11 máquinas que estavam estragadas sem manutenção. Prontamente os vereadores, vereadoras, a mesa diretora, depois de uma conversa, nós fizemos um repasse de R$300.000 para Santa Casa. Ou seja, ano passado foram feitos 3 repasses de R$300.000 para Santa Casa. Foram R$900.000 e no final, novembro, R$1.000.000, dezembro, R$1.000.000, que hoje está sendo aprovado esse repasse de R$1.500.000 para a saúde do nosso município. Então, quando o vereador José Clemente ele fala, como vereador, como presidente da Comissão de Serviços Municipais, essa casa ela é solícita a todas as demandas que nos chegam, as demandas, as denúncias, e a gente está sempre atento e com um olhar voltado à nossa comunidade. Eu sempre digo, saúde tem pressa, saúde não espera. Então, esta casa, no ano passado, nós repassamos R$2.900.000 dos recursos dessa casa a título de socorro para Santa Casa de Uruguaiana. Ou seja, R$1.500.000 hoje, mais 3 repasses de R$900.000. Isso reforça também o compromisso do legislativo em ser um legislativo atuante, fiscalizador e também sempre com os olhos voltados às demandas do nosso município. Na ocasião, o prefeito Rony Melo, a gente sempre esteve como base de governo apoiando tudo, mas também entendendo as necessidades, entendendo as carências. E tem coisas que não dá para esperar, tem coisas que o poder legislativo tem que atuar com viés forte e as demandas que nos chegam todos os dias na casa, sempre que puder nós estaremos aqui. Vereador Juca também é uma pessoa totalmente responsável com esse olhar voltado à nossa comunidade. Então reforçamos aqui o trabalho do legislativo, essa composição, os vereadores eleitos. Nós estamos de olhos atentos ao nosso município e às demandas que nos chegam. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Padovan. Com a palavra, vereadora Estela.
Bom dia, presidente. Cumprimentando o senhor, já cumprimento todos os meus colegas, ao público aqui presente e à nossa sociedade que aqui nos ouve e nos assiste via internet. Pois bem, eu gostaria de salientar aos nossos colegas e à nossa população a importância que, nesse ato, nós estamos realizando, pois atender a oncologia da nossa Santa Casa, né, estamos atendendo, salvando muitas vidas, pois o tratamento de oncológico ele é muito caro. O SUS não repassa o necessário, pois... Então, e muito caro, porque tem pessoas que necessitam, pacientes que necessitam tomar uma dose de medicamento que custa R$50 mil a dose, se for pago particular. Então, como a nossa Constituição assim prevê assistência para todos de saúde, né, nós não podemos deixar a Santa Casa desguarnecida. Temos que atendê-la sempre quando for necessário. E é muito importante que a população saiba do custo desses tratamentos oncológicos, né? Porque às vezes R$1,5 milhão parece ser muito dinheiro, mas não é quando a gente atende uma população de 120 mil habitantes, mais todos a população no nosso entorno, dos nossos vizinhos, Itaqui, São Borja, Barra do Quaraí. Então, era isso que eu queria dizer, salientar a importância, né, da nossa Santa Casa e atender sempre quando for preciso. E pedir para os nossos colegas que sempre lutem para que tragam verbas para a saúde pública, porque ela precisa. Obrigada.
Obrigado, vereador Estela. Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Obrigado, presidente. É louvável a requisição administrativa corrida lá em 2019. Hoje, nós temos 6 anos de requisição administrativa da Santa Casa de Uruguaiana. E, no decorrer desse tempo, a gente vem vendo aportes periódicos. Como bem disse o vereador Padovan, ano passado a gente teve aporte para traumatologia, tivemos aporte também para oncologia, cardiologia e clínica renal, para manter o funcionamento. Fora os repasses mensais, que são normal do município repassar. Só que o que a gente vê, a realidade, é que hoje, inclusive estava falando com o vereador Egídio Carvalho, vai ter que haver outro socorro para a cardiologia. Neste momento, a cardiologia de Uruguaiana está parada por falta de material. A oncologia, graças a Deus, vem se equilibrando. Mas a traumatologia também, por falta de profissionais, está com represamento de aproximadamente 1.000 pacientes, entre consultas e cirurgias. E todos eles estão sendo encaminhados para o sistema do Estado, para a regulação do Estado. Que também a cidade que nos atende como referência é São Gabriel, não tem mais, não suporta mais a nossa demanda. E as pessoas estão aqui, vindo diariamente nos gabinetes, pedindo socorro. Então, eu vou usar uma fala do vereador Clemente, na outra votação que nós tivemos, que todo gestor público tem que ter audácia, tem que ser arrojado e tem que fazer uma aposta. Se nós, esta casa, o executivo municipal, tem aportado periodicamente, não podemos ter uma requisição administrativa eterna, já se vão 6 anos, mas também não podemos entregar o nosso hospital e fechar. Então, falando em audácia e em arrojo, para melhor gestão do nosso hospital, é iminente a municipalização da nossa Santa Casa. Se nós já aportamos o recurso e ela não se sustenta, então, que se faça uma nova gestão, que se seja arrojado, se municipalize para melhor gestão. Através do quê? Do concurso público, das licitações e para uma melhor prestação de contas. Muito obrigado, presidente.
Obrigado pela fala, vereador Luiz Fernando. Eu passo as condições do trabalho ao vereador Padovan e solicito também.
Assuma a condução dos trabalhos. Com a palavra, o vereador João C. Alves.
Obrigado, colega vereadores. Cumprimento a vereadora Estela Luzardo, vereadora Manuela, vereadora Lilian. Também cumprimento a vereadora Márcia Fumagalli, que está acompanhando através da transmissão e já tinha solicitado a sua, ausência durante esses dias, justificável e autorizado para problemas de família. Também cumprimento a todo o nosso plenário, mais uma vez, secretário de Saúde, secretário de Planejamento e a todos que se fazem presentes nesta manhã importante, que é a obrigação do Poder Legislativo de Uruguaiana. E parabéns a vocês, membros da comunidade, que se encontram aqui nesta manhã. Pois estamos falando de um aporte financeiro não somente para a saúde e a fomentação da cultura em nosso município. Importante na fala dos colegas vereadores, e falamos aqui em gestão pública, que não basta nós irmos na frente do problema e realizar um vídeo e acharmos que temos solução para tudo. Fazer a gestão de um hospital, fazer a gestão de um poder público é com... Gostei do seu sorriso, Elivelto. Fazendo da questão de gestão pública, estamos falando hoje num ato sério sobre administrar o recurso público do nosso município. E muito bem fazem os vereadores quando vão adentro de todas as secretarias e conversar com os secretários, conversar com o responsável pelas pastas, que é a nossa obrigação. É o nosso papel como legislador. Estar adentro e junto, vereadores, Fernando, buscarmos contribuir. E isso é importante. E essa é a nossa função. Nós temos representantes a nível estadual e federal para que buscamos aporte de recursos para o nosso município. Isso a Câmara faz muito bem. Nós não fizemos como se simplesmente um ato de fazer gestão com o recurso público. Nós temos obrigação de economizar um recurso que é passado para dentro do Poder Legislativo e fizemos muito bem isso. Quando fizemos a devolução, não é simplesmente um ato nosso de gestão, e sim uma obrigação do gestor desta casa de usar um recurso e fazer a devolução aos cofres públicos para que seja investido não somente na saúde. Fizemos isso na traumatologia e, como bem falou o vereador Luiz Fernando, se tiver que fazer aporte na cardiologia, faremos. Se tiver que nós não termos despesa na Câmara dos Vereadores para economizar e fazer o aporte, faremos isso, secretário de Saúde. Pois a saúde da Santa Casa é a saúde de Uruguaiana. Nós precisamos ter esse olhar e já tivemos, vereador Padovan, qual nos últimos dias do ano essa casa entregou um veículo para a UPA, qual a UPA não tinha veículo para fazer o transporte. E hoje tem através do Poder Legislativo de Uruguaiana, que mais uma vez eu digo, vereador Padovan, presidente da casa, que foi simplesmente, vereador, um olhar atento desta casa e uma obrigação, quando a gente está tratando de recursos públicos, vereador Estela. Estamos sim, vereador Clemente, como o senhor mesmo fala, na questão da hemodiálise, setor de UTI neonatal, pediatria, e essa é a nossa função, vereadora Manuela. Buscaram, como muito bem fizeram os vereadores, junto ao gabinete do vice-prefeito, tratando da saúde de Uruguaiana. Não somente à frente de um posto de saúde apontar problemas, mas vamos juntos construir a solução e buscar os nossos representantes a nível estadual e federal, que é quem tem o aporte de entregar o recurso para a nossa cidade, como muito bem fizeram. Eu tenho certeza que todos os vereadores que estão aqui fizeram entrega na saúde através dos seus representantes, e está na hora de novamente nós irmos lá buscar recursos, buscar emendas que contribuam. A questão da municipalização do município seria um sonho. Nós temos um município que está se recuperando a questão financeiramente, mas temos que trabalhar isso, e essa é a nossa função. Começou muito bem. Se segunda-feira entrou essa casa um projeto, comprovamos isso hoje, quando já analisamos através das comissões, fizemos a votação, estamos aqui para aprovar, para que dê o suporte a essa casa através de um recurso devolvido pelo Poder Legislativo. Economicidade. Então é isso que nós temos que fazer, trabalharmos e buscarmos construirmos solução, não somente no apontamento de problemas, e sim através da nossa liderança, e para isso que se elegemos, através da confiança de toda a nossa comunidade, dar a entrega necessária. Feita a leitura dos pareceres, já feita a discussão, a vereadora Lilian Couto fará a palavra. Vereador Luiz Fernando já fez o seu uso.
Bom dia a todos, bom dia, presidente da Câmara. É muito louvável as palavras do senhor vereador. Mas só que ele esteve na saúde, eu estive na saúde desde 2008. E eu sei o que se passa lá dentro. Eu sei bem, é muito bonito a gente chegar e falar e dizer que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas a realidade é bem diferente. Olha o que aumentou de pacientes depois desse Covid. Vocês não sabem o que é estar lá dentro e uma pessoa andar solicitando médicos, porque não tem. Mas não é tanto por causa que não, o Executivo ou a Câmara de Vereadores não trabalha para isso. Não tem, porque muitas vezes falta profissionais, como falta profissionais em todo o país. Nós estamos vivendo agora um momento muito crítico. Nós estamos num momento crítico, sim. A saúde está crítica em todo o nosso país. Então, é bonito a gente tentar, querer ajeitar, mas quem vive a realidade lá dentro, como eu vivi, que eu sei como é que é, que não temos médicos, porque muitas vezes os médicos não querem. Não querem. Agora a traumatologia foi para o sistema GERCON. O sistema GERCON é Estado. Como agora nós estávamos conversando, eu estou com um paciente lá, que o paciente está precisando, né, ser removido para outra cidade, é sistema gerente. Então tem um sistema que, às vezes, uruguaiana não comporta. Então, assim, ó, a gente tem que fazer o melhor, é lógico que nós temos que fazer o melhor. A gente tem que lutar para trazer emendas, é lógico que a gente tem que lutar. Mas não podemos também dizer assim, ó, por causa que tudo vai acontecer, que não sei o quê, não existe varinha mágica, gente. Existe trabalho. Tá? E eu, como estive na Secretaria de Saúde, eu sei que lá muito se trabalha. Muito se procura fazer o melhor. Não se pode mais por causa disso, porque o SUS está em todo o Brasil assim. Nós estamos passando por uma fase muito ruim. E muito obrigada a todos. Que Deus abençoe.
Obrigado, vereadora Aline. Com a palavra, vereador Wagner Manugás.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas, vereadores que se encontram no parlamento. Ao pessoal que, neste momento, se encontra aqui na Câmara de Vereadores. Isso mostra o parlamento legislativo, o debate, a complexidade que aqui se trata os assuntos. Todos nós sabemos da ineficiência também, mesmo no alcance de todas as demandas que nós recebemos, tanto na área da cultura, do esporte, da saúde, principalmente. A gente sabe que o cobertor, quando se fala em saúde, ele é muito curto. Não conseguimos atender a todos. Gostaria também de ressaltar a importância da busca de recursos federais através disso. Tenho como base o meu deputado federal Carlos Gomes, um recordista em recursos para a Uruguaiana, que ultrapassou já mais de 22 milhões, tanto na área, a grande maioria na área da saúde. Mas o que me traz neste momento a falar neste parlamento é o nosso dever. O nosso dever, enquanto parlamentar, também é fiscalizar, que é o principal. E deixo aqui bem claro que hoje vejo os secretários presentes nesta reunião. O meu mandato, neste momento, será pautado no regimento desta casa, entendeu? Para quê? Para que, junto, a gente consiga fazer um trabalho bem direcionado à comunidade. E a importância do parlamento, neste momento, nesta decisão, nesse repasse, isso é algo que acontece já. Na minha última legislatura, 2017-2020, acontecia. Isso é algo que não vai mudar. E a grande gerência, com o prefeito, na época o Rony, agora o Delgado, precisa desse parlamento. E nós temos que cumprir o nosso ato, que é fiscalizar. Então, a importância hoje dessa subvenção, tanto para a Santa Casa, que é o principal, que está em discussão neste momento, também a realização da cultura de Uruguaiana, é algo que nós temos que tratar com seriedade. Temos coisas que não são positivas, temos. Mas nós temos que pensar no benefício à coletividade em geral. E esse que é o principal trabalho do parlamentar. É não olhar as diferenças, e sim olhar o compromisso que é existente com a sociedade e com a comunidade. Então, neste momento, eu deixo aqui bem claro que estamos aqui para cumprir o que o nosso dever nos chama. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Manugás. Com a palavra, vereador Anderson Cuco.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, aos colegas. Hoje a gente fala aí em subvenções de 2 milhões. Hoje no tema, quando a gente fala em recurso público, um tema muito importante que a gente vem. Quero aqui parabenizar nosso presidente, pela economia, pela gestão pública, quando a gente fala em gestão e economizar recursos e destinar hoje tanto 1,5 milhão para a nossa Santa Casa, pela nossa saúde, como bem nosso presidente Juca, pela nossa saúde de Uruguaiana e também pela nossa cultura. Eu acho que quando a gente está destinando 1,5 milhão que sai desta casa direcionada à saúde, a gente está sim fazendo gestão pública, a gente está sim fiscalizando, porque a gente está mandando recurso para onde a gente sabe que lá tem necessidade, não tanto 1,5 milhão, quanto 500 mil, também que gera riquezas para o nosso município. Então, presidente, que ela essa casa aqui acrescentar, sim, Lilião, a dificuldade que cada saúde tem, a dificuldade que a nossa Secretaria de Saúde tem, a gente está sempre lá, por mais que a gente estava em outra gestão, em outros locais, a gente tem feito umas visitas nos postos, fizemos a secretária Anne, a gente vê as necessidades que tem. Eu acho que com essa casa, juntos, podemos buscar muito mais coisas. Cada um tem seu deputado, cada um tem seu deputado federal, seu deputado estadual, podemos trazer mais recurso, buscar e cada vez mais incentivar e trazer tanto para a cultura, quanto para a nossa saúde e quanto para todas as demandas do nosso município. Estamos aqui para cumprir o nosso dever e nós estamos aqui para cumprir 24 horas. Eu acho que é essa a nossa obrigação como gestor. Um abraço. Muito obrigado.
Representação de bancada, presidente.
Com a palavra o vereador Luiz Fernando.
Presidente, quando o senhor fala em gravar vídeos, há que se respeitar tanto cidadãos que fazem, imprensa que também fazem, porque esta é uma forma que dá certo. O gestor público, ele é que nem uma carne dura. Na pressão, ele vai. E é assim que funciona. Então, isso há que se respeitar. Meu trabalho é sério. Todas as pessoas que se sentiram lesadas dentro da administração pública, elas entraram via judicial contra mim. Estou falando por mim. Não estou nem falando pela imprensa que está aqui, falando por mim. E perderam todos os processos. E eu nunca dei o contraponto, porque não achei necessário. Então, eu me faço respeitar nas minhas atitudes. Isso dá certo. Isso já salvou muitas vidas. Eu só queria deixar marcado que, assim como eu respeito o trabalho de todos, vou seguir fazendo a publicidade para que a população saiba o que está acontecendo. E eu desafio qualquer cidadão de Uruguaiana que, se eu estiver mentindo, que eu pague o preço, seja judicial, ou que vá para a rede social e diga: não, ele está mentindo. Muito obrigado, presidente.
Presidente, apenas uma questão regimental, desculpa, né? Mas para fazer uso da palavra neste momento, eu não quis interromper o colega, é uma questão regimental. O senhor precisa colocar em votação e o líder de bancada pede um encaminhamento de votação. Uma questão regimental e eu sou muito, muito atento a essas questões, até para que a casa funcione da forma que deve. Tá bem? É o expediente que faculta o líder da bancada falar, não período de encaminhamento de votação.
Perfeito, mas o nosso escola legislativa está dando um curso e acreditamos que alguns colegas farão parte para exercitar. Logo a escola legislativa vai formar nossos vereadores. Feita a leitura dos pareceres, discussão. Coloque em votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim e uma ausência, o projeto de lei ordinária número 14/2025, subvenção à nossa Santa Casa de Uruguaiana, está aprovado. Solicito ao vereador Egídio que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 15/2025.
Senhor presidente, vamos então à leitura da Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei 15/2025. Vamos então ao parecer, analisando. O presente verifica-se que o valor da subvenção tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de ações culturais pelas escolas de samba de Uruguaiana, auxiliando no preparo das agremiações para o Carnaval 2025, destacando o significativo número de turistas do Brasil e de outros países do Mercosul atraídos pelo evento. Consolida-se a condição de referência turística e cultural que movimenta comércio e serviços no município, gerando emprego e renda, atingindo positivamente no sustento de trabalhadores em diversos ramos do município. Por fim, reforçando o indispensável envolvimento de todos os setores da sociedade, inclusive dos poderes constituídos, o texto descreve que o repasse ocorrerá através da seguinte dotação orçamentária: 32.01 Secretaria Municipal da Cultura, 133.924.141.4.221 Cultura para Todos, implantação de monumentos artísticos e valorização e promoção da cultura brasileira, 335.04.300 Subvenções Sociais, 47.96 Fonte de recurso, 15.01 Outros recursos não vinculados a impostos, detalhamento da fonte de recurso 001 livre, valor R$ 500 mil. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 29 de janeiro de 2025, vereadora Lilian Cucci, relatora. Vamos à leitura, então, da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária, número 15/2025. Do relatório chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária 15/2025, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sob o número 0106/2025. Do parecer. Conforme o Poder Executivo, a proposição busca fomentar o desenvolvimento das ações culturais pelas escolas de samba de Uruguaiana, com o intuito de preparar as agremiações para o Carnaval 2025. O texto ainda destaca o contexto sociocultural que envolve o Carnaval, ainda o grande número de turistas do Brasil e de outros países do Mercosul em circulação, consolidando-se como uma referência turística e cultural que movimenta o comércio e serviços no município, gerando oportunidades de emprego e renda. A Comissão de Justiça e Redação, diante do importante contexto exposto após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 28 de janeiro de 2025, vereador Anderson Menezes da Silva, relator. Vamos então agora à relatoria da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. A Comissão de Serviços Municipais de Educação e Desenvolvimento Econômico, projeto de lei 015/2025, de autoria do Poder Executivo, para fins de autorização, o município repassa recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGRO, no valor de R$ 500 mil, visando a realização do Carnaval fora de época, edição 2025. Nós temos, então, a relatoria devidamente apresentada à Comissão de Serviços Municipais, Saúde e Educação, o projeto de lei 015/2025, de autoria do Poder Executivo, autoriza o município repasse no valor de R$ 500 mil. Inicialmente, o relator manifesta profundo reconhecimento à proposição do Poder Executivo contida no projeto de lei 015/2025, referente à preocupação com o Carnaval fora da época, edição 2025, e que tem raízes sociais e culturais, sendo que o povo uruguaianense, em inúmeros turistas, exprime emoções e extravasam sentimentos de felicidade. O Carnaval fora da época de Uruguaiana gera emprego e renda nos mais diversos segmentos da sociedade, de modo formal e informal, para inúmeras famílias. O Carnaval é fonte de renda para milhares de pessoas, como costureiras, aderencistas, serralheiros, músicos, ambulantes. Assim, movimenta a cadeia produtiva do Carnaval e que vai desde profissionais do Carnaval a vendedores ambulantes e catadores de materiais recicláveis. E, no obstante, o Carnaval fora da época de Uruguaiana promove o desenvolvimento econômico através da indústria do turismo e que tem nos serviços de transporte aéreo e terrestre, de hospedagens e de alimentação sua base, que lucram significativamente com o Carnaval, que também são fontes de empregos para os trabalhadores residentes no município. O nobre relator é autor da Lei Ordinária número 5.728, de 1º de julho de 2024, que institui o Seminário Municipal do Carnaval de Uruguaiana e da Outras Providências, o qual foi realizado em novembro de 2024, momento em que a Secretaria Municipal de Turismo, na pessoa da secretária Vanessa Weber, repassou o estudo de dados estatísticos e técnicos que a cada um real investido no Carnaval fora de época, tem-se o retorno de R$ 3,00 para os cofres públicos. O retorno do investimento do repasse da verba pública para o Carnaval pode ser analisado de diversas formas, já que envolve tanto benefícios econômicos quanto culturais e sociais. Aqui estão alguns aspectos que ajudam a entender o retorno desse tipo de investimento: turismo, geração de renda, geração de emprego, promoção do turismo nacional e internacional, valorização da cultura local, promoção de pequenos negócios, retorno em mídia, socialização e inclusão, outros que fazem parte da cadeia produtiva do Carnaval. O Carnaval movimenta a economia local e, quando se há investimentos, gera mais interesse e aumenta o turismo. Sendo que, se as escolas de samba já estão trabalhando para o Carnaval 2025, e certamente realizarão um belíssimo evento. necessitando de suporte financeiro através do projeto de lei 015/2025, pois denota-se que há interesse público, pois será em benefício da população a criação de vários empregos e renda. Assim, a caracterização do interesse público na alienação pretendida, requisito que não pode ser esquecido, está devidamente demonstrado. Oportuno destacar que, na qualidade de relator, que a verba a ser repassada para as escolas de samba devem ser de forma igualitária, pois trata-se de recurso público. Quando falamos em recurso de forma igualitária, estamos nos referindo à ideia de distribuir de maneira justa, sem privilégios ou discriminação, com as escolas de samba de Uruguaiana. Vamos então ao parecer. Em razão da relevância da proposta contida no projeto de lei 015/2025, de autoria do Poder Executivo, que objetiva autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, no valor de R$500 mil, visando a realização do Carnaval Fora da Época 2025, manifesto parecer favorável à sua tramitação. Uruguaiana, 29 de janeiro de 2025, vereador José Clemente da Silva Correa, relator.
Lidos pareceres, coloco em discussão.
Peço a palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Caros vereadores, eu vi no ouvi no parecer, né, de que já há um parecer de impacto financeiro. Inclusive, a minha fala era sobre isso. Esse estudo, melhor dizendo, acho que seria salutar para o Carnaval e para essa casa e também para o Executivo, que ele seja feito anualmente, posteriori, e seja dado publicidade. Porque a gente enfrenta, pessoal, logo após essa votação, por certo, não que a gente tema, né, críticas. As críticas a gente tem que acatar, né, e tentar melhorar. Mas que dê publicidade para a população saber o que deixa. Muito bem colocado no parecer, que é desde o catador de latinha até o grande empresário. Uruguaiana ganha com isso. Embora eu não seja do meio do carnaval, mas eu entendo que é uma contribuição. E é o carnaval é de Uruguaiana. Está marcado. Então, assim, a gente faz uma indicação ao executivo que dê publicidade. Com os dados está ali. É um estudo técnico feito pela secretária, que é do tatame, como se diz, né? Então, era essa a minha colocação. É que eu acho que aí tira essa cisma que a população tem de que nós estamos investindo no carnaval, que é festa, e a saúde está mal, ou a infraestrutura está mal. Uma coisa não está atrelada à outra. A cultura é cultura, e infraestrutura é infraestrutura, e saúde é saúde. Então, essa é a minha contribuição, e eu acho que a gente vai acabar, porque se for falar em valores e o custo que as escolas têm, seria até ínfimo, pequeno, o investimento. Obrigado, presidente.
Portanto, fala, vereador Luiz Fernando. Com a palavra, vereadora Lilian.
Vereador Luiz Fernando, concordo plenamente com o senhor, né? Vejo que se faz necessário mesmo essa transparência, mas também lhe digo assim, ó, que no momento que o carnaval termina, já é nítido também, né, o que se ganhou no carnaval. Tem pessoas que às vezes esperam um ano, né, para conseguir colocar um isoporzinho ali para vender, para conseguir um dinheirinho. As comunidades, principalmente, que são carnavalescas, elas já começam a lucrar muito antes do carnaval. Então, é só para ressaltar a fala, achei muito importante isso, mas nós não podemos esquecer do microempreendedor que está ali lutando no dia a dia, né? Está lutando no dia a dia para conseguir seu pão, como diz, né? Bem no popular. E eu acredito que nós somos hoje o terceiro maior carnaval do Brasil. Vocês imaginem o que vem de pessoas de várias cidades que vêm aqui fomentar o nosso turismo. Hoje nós temos os free shops. Quantos vêm e compram aqui? Então eu acredito que sim, vai ter que ter essa transparência. Mas nós podemos ver nitidamente o que se passa pelo número de pessoas que passam em nossa Uruguaiana. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Lilian. Com a palavra, vereadora Estela Luzardo.
Pois ontem, para colaborar com o Luiz Fernando, né, na transparência, na prestação de contas, né, vai facilitar. Ontem nós tivemos uma reunião com as escolas, com os presidentes das escolas de samba, que foi muito produtiva. Então, eles falaram da dificuldade que eles enfrentam de conseguir patrocínio do comércio, de empresários, por falta de credibilidade. Foi o que nós concluímos. Então, seria muito interessante para a vida econômica das escolas e elas não estarem sempre dependendo do poder público para se fazerem presente na avenida, para serem independentes. Seria muito importante elas fazerem a prestação de contas, né, trazerem para a sociedade em si, né, para toda a sociedade, porque é muito importante. Nós estamos aqui aportando 500, o município aportando 500 mil reais nas escolas, né, porque entende que é muito importante para a economia da cidade, para muitas famílias, né, ela gera, ela movimenta a nossa economia. Então, é isso que a gente precisa, mas a gente também, para que não tenham sempre, não estejam sempre nessa corrida atrás do ouro, né, de última hora, solicitando dinheiro público. Seria muito importante para isso, porque eu tenho certeza absoluta que as empresas vão patrocinar, vão contribuir para o nosso carnaval, porque elas também ganham com isso, as grandes empresas, tá? Muito obrigada.
Obrigada, vereador Estela. Com a palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia mais uma vez, quero cumprimentar novamente o parlamento. Estamos diante de novo de uma votação que envolve gostos, a cultura. E eu vejo a grande necessidade de se discutir mais a fundo essa pauta, até junto nós vereadores, junto com o executivo. É importante que após esta reunião, na sequência do ano, o carnaval, as escolas de samba, através da SERGO, a SESGRO, que tem a gerência sobre as escolas, possam se reunir com esse parlamento e também junto com esse executivo, para quê? Para que comece uma discussão, para evitar muitas vezes aquele que não quer votar, se enquadrar a SESGRO, o recurso na LDO. Isso é muito importante. Não vejo hoje algo que venha contra esse repasse desse recurso. Eu, por vários anos da minha vida, eu frequentei o carnaval. Por muito tempo. Até está aqui o presidente da escola, a qual eu batizava, que é o presidente Quirino. Mas hoje eu sou cristão. Sirvo a um Jesus Cristo, a qual todos servem. Mas, ao mesmo tempo, como cristão, hoje eu tenho uma base eleitoral. Eu tenho pessoas a qual me ajudaram a estar aqui. Mas ontem eu tive o privilégio de poder sentar com meus pastores e colocar para eles a necessidade e a importância do carnaval no que tange à terceirização, o entorno, as pessoas que realmente precisam. Claro que são três dias. São três dias de colheita, muitas vezes, para quem não tem nada. E para mim, isso é importante. É importante provar para todo mundo que Deus é mais, que Jesus Cristo é mais. Não é porque eu tenho uma crença e que as pessoas têm outra crença que eu tenha que ser diferente deles. Não. Se o Deus, meu Deus, é o mesmo Deus deles. Então, tive a oportunidade ontem dos meus pastores poder se posicionarem e ser tranquilo, mano. A gente entende o que é importante. Então, faça teu voto de acordo conforme o teu coração. Então, hoje aqui, eu sei que tem muitos aflitos aí, estavam aflitos a respeito da minha votação. A minha votação vai ao encontro de vocês. Para que é 500 mil, o Luiz falou que é um valor ínfimo, podia ser muito mais. E é isso que nós temos que trabalhar para o próximo ano. É conseguir enquadrar isso na LDO do município. Para que tenha mais recursos. Mas, como parlamentar, o vereador Clemente falou das prestações de contas já também, não tenha certeza disso. Vai ser repassado esse valor? Vai. Mas que o ano que vem o vereador Mano Gás vai pedir para cada escola que aportou esse recurso a fazer uma prestação de conta detalhada desse recurso desse parlamento. Tá bem? Conte comigo. Obrigado.
Obrigado, vereador Mano Gás. Com a palavra, vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade. Tempo de relator, né, presidente? Quero também fazer uma breve manifestação em decorrência dessa proposição. Como a gente vê em determinados momentos, e eu tenho dito isso aqui em algumas oportunidades, e o vereador Luiz Fernando falava ali agora das manifestações que a gente vê em redes sociais, olha, eu estou tão acostumado com os paladinos da moralidade, né, entre aspas, que se apresentam em determinados momentos, que aqueles eu digo que falam sem conhecimento, vereadora Lília. O projeto em si que traz aqui um aporte de recursos à cultura, através da Secretaria de Cultura, ele tem uma destinação exclusiva para a cultura. É por isso que muitas vezes a gente fala que precisa que as pessoas tenham conhecimento disso. Este aporte de recurso às escolas de samba representa o quê? R$ 83 mil em 6 escolas. R$ 83 mil para cada uma das 6 escolas. Mas quando a gente fala aqui no reciclador, no serralheiro, no artesão, na empresa de armarinhos, a gente fala da cadeia produtiva do carnaval. O costureiro. Trago aqui, rememorando lá em 2024, a Confederação Nacional do Comércio noticiou que o movimento do carnaval no Brasil gira em R$ 9 bilhões. Lá era 10% a maior do que no ano anterior a isso. 3 estados se destacam lá em 2024. Minas Gerais, Paraná e o terceiro, Rio Grande do Sul. Certamente, Uruguaiana é uma das molas propulsora desse destaque em terceiro lugar, com o carnaval produzido, realizado pelas escolas de samba. Claro que com participação do poder público e a empresa da agência que promove o carnaval. Dizia aqui também, nós instituímos em lei ordinária no município de minha autoria, lei 5728, o Seminário Municipal do Carnaval de Uruguaiana, que devido ao processo eleitoral nós tivemos igual o ano passado. Né? E vamos melhorar isso a cada dia. E lá no Seminário de Carnaval, oportunizando os mais diversos segmentos da sociedade, com contribuições inclusive de forma virtual, com pessoas que têm envolvimento no Carnaval, nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, nos trouxeram contribuições. E lá, vereador Luiz Fernando e Mano, já se prevê, por proposição naquele momento do pessoal das escolas de samba, criar sim um fundo municipal com uma destinação de determinados recursos, e aí esse é o bom debate depois. Mas hoje é preciso dizer aqui, vereador Egídio, somente para termos uma ideia, vamos destinar R$ 500 mil, R$ 83 mil a cada uma das agremiações. Integrantes de escola de samba, no mínimo essas escolas de samba têm 1000 integrantes. Por escola, um custo médio de fantasia por cada um desses 1000 integrantes é um custo de R$ 500. 6 escolas totalizam R$ 3 milhões, movimentando na economia do município. Somente da fantasia nós estamos falando. Em 2024, dados esses são aqui da Secretaria de Turismo do município, nós temos cadastrados ambulantes 1.412, que é o salário mínimo na época. Em 2 noites, isto movimenta R$ 878.264. Em vendas de ingresso lá naquele ano, deu R$ 1.300.000. A gastronomia, o custo médio é de 1.254 pessoas, é R$ 800, o gasto médio, totalizando R$ 1.030.000. E outros dados das escolas de samba, por exemplo, que fazem um investimento fora esse recurso, uma média de R$ 300 mil das 6 escolas, elas movimentam em torno de R$ 1.800.000. Se nós somarmos todos
esses dados, Uruguaiana, nesses três dias, movimenta 8 milhões de reais. Nós estamos falando em economia, movimentação, com rede hoteleira, que nós temos aqui, falando em 1.254 unidades habitacionais, com um custo de R$ 282,00 em média, três diárias, R$ 1.060,00. São números, para quem não tem esse conhecimento, passe a conhecer e saber da cadeia produtiva e o que a economia do carnaval produz. Esse evento, que é o melhor carnaval do Rio Grande do Sul e um dos melhores do Brasil. Então, quando a gente fala, por que não aplicaram na saúde? A recém aqui, mais uma vez, estamos enviando para a saúde 1,5 milhão, que é dever nosso também, mas não podemos aqui fazer parâmetro com a cultura, que também é um segmento da sociedade que deve ter sua atenção, com rúbricas específicas para essa finalidade. Vamos falar de infraestrutura, vereadora Estela. Aprovamos aqui nessa casa 18 milhões de reais do Finisa, de um financiamento, e que está se executando na cidade. Não é da melhor maneira ou na velocidade que o Clemente, inclusive como cidadão, quer, porque eu também preciso de pavimento lá na minha área, na minha residência. Não, não é. Mas nós não podemos dizer aqui que não está acontecendo obras de pavimentação com todos os requisitos necessários e exigidos para que a obra dure não menos de 10 anos. Então os gestores, e aí hoje o prefeito Carlos Delgado estava aqui ontem na Câmara de Vereadores, sim, também tem essas responsabilidades. Por isso que a comunidade, que quando quer fazer parâmetro, a infraestrutura com 500 mil taparíamos um monte de buraco. Mas o 500 mil não é para infraestrutura, é verba da cultura. E que na cadeia produtiva, como nós mesmos na discussão vimos aqui, a cada um real investido no carnaval, no mínimo, são R$ 3 de retorno. Então eu falo com muita tranquilidade que nós estamos falando de economia, nós estamos falando de forma concreta, com subsídios, com dados estatísticos, que foi um estudo realizado de forma séria e que podemos sim fazer essas comprovações. Então é importante que a comunidade saiba, como disse aqui, e as próprias direções de cada agremiação carnavalesca, nós temos muita responsabilidade com o recurso público. Respeito entendimentos diversos, mas quem quiser fazer um bom debate sobre essas questões, vamos botar um microfone e as cadeiras na praça e chamar o público, e eu fico lá também, certamente todos nós, se a população quiser nos questionar, ou aqui dentro mesmo na tribuna, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clemente. Com a palavra, a vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, meus colegas vereadoras, já cumprimento meus colegas e o público presente. Eu venho aqui explicar o meu voto, que é sim ao recurso do carnaval, aos 500 mil para o carnaval. E as pessoas questionam realmente muito na internet e falam dos problemas da cidade no geral. Só que tem que ficar claro, e eu estou fazendo esse depoimento para quem me acompanha entender por que estou votando sim. O recurso, primeiro, é da cultura, então ele tem que ser destinado para a cultura. A gente fez contato com a Secretaria de Turismo, pegamos todos os números, tudo que retorna para o município, são realmente mais de 7, 8 milhões, e isso é o que a gente consegue contabilizar, porque aí tem hotelaria, né, restaurante, bar, tem Airbnb que não entra, os ambulantes, muita gente não entra, todo o consumo que se faz, churrasco, junção, tudo isso não entra. Então, é muito maior do que o número que se tem. Então, eu gostaria de deixar isso bem, bem registrado. É o nosso maior evento cultural, tá? E gerador de emprego e de renda na cidade. Muitas pessoas vivem do carnaval e não investir nessa área é afetar diretamente o município. O carnaval atrai milhares de pessoas, aumenta o fluxo turístico, beneficia diretamente o comércio. Aí tem, é uma lista bem grande, não preciso citar todas, que vamos nos repetir aqui. E são mais de 1.000 quartos de hotéis que estarão ocupados. E aí também entra a Manuela, a Lilian, o Luiz Fernando, que vai hospedar meia dúzia de amigos em casa. Então, é muito maior mesmo o número. E a receita para o município é um retorno muito maior que 7 milhões, que podem, aí, neste retorno, ser investido em saúde, em educação, em infraestrutura, porque teremos mais recurso para isso. Botando esses 500 mil no carnaval, teremos mais recurso para o resto que a gente tanto precisa, reclama e com razão. Tá? Eu gostaria de fazer uma observação, que teve uma fala mais cedo e um presidente de escola que me mandou uma mensagem dizendo que questionaram sobre a prestação de contas. Recebi uma mensagem dizendo que a prestação de contas existe e foi protocolada na prefeitura, mas que daí, a partir de agora, vão protocolar aqui também para que a gente tenha o acesso facilitado e seja comunicado assim. E eu peço fazer uma observação, falando que todo lado de vocês, escolas de samba, todo mundo, mas quero fazer uma observação, um pedido. É, a Ana Virgínia, inclusive, ela senta no setor A todo ano, tá? E eu quero um olhar mais sensível para o setor A. Para quem não sabe, o setor A é o primeiro lá, onde as escolas se organizam para entrar na avenida. Esse público que tem um poder aquisitivo menor, por isso que senta ali, porque ele também é pago, o carnaval não passa de fato por aquelas arquibancadas. A organização está ali. E eu, sinceramente, como cidadã, acho de cortar o coração, porque a pessoa tem, eu não sei direito quanto é que é, mas é um valor bem inferior ao resto, mas não é justo, gente. Então, eu peço esse olhar carinhoso da SESGRO, dos presidentes da escola de samba, que o carnaval comece antes do setor A, para quem está sentado lá e não pode pagar o valor mais alto do resto da avenida, também desfrute do carnaval, que é uma festa do povo, onde o povo tem que fazer parte de fato. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Com a palavra, vereador Cuco.
Bom dia, senhoras e senhores, já comentando a casa. A gente falar de carnaval, vamos falar de desenvolvimento. A gente fala de desenvolvimento com as escolas de sambas, com o que vai. Tive a oportunidade de ser secretário 3 anos de desenvolvimento econômico do município. Enquanto a gente estava lá, a gente vê a importância que isso tem para nós. Como todos os colegas, vereador Clemente, vereador Manuela, todos os colegas, vereador Luiz Fernando, é impossível a gente ficar aqui e falar de todos os segmentos que vai, segmentos que trabalham, segmentos que vai desde lá do catador até de lá da nossa Assunção, nossa fantasia, nossas escolas, nosso mestre de bateria, toda a importância que tem o carnaval para o nosso município. A gente tem que falar muito sim e trabalhar para trazer sim mais desenvolvimento, mais interativo para o nosso município. Muito bem, tocasse, Manuel. A gente fala sempre do nosso setor A, e a gente sabe que a SESDR, o pessoal tem um estudo, que quanto custa uma avenida, quanto custaria isto para eles. A gente sabe que hoje o estudo também tem a 40%, 60% da avenida que ela está sendo lotada, nas noites quinta e sextas. Nas duas primeiras noites. Então, dá aqui um pouquinho, a gente pode trabalhar sim. E de nós trabalharmos mais ainda no setor A, daqui a pouquinho esse setor, quem sabe, uma observação, um trabalho junto, que esse setor A possa estar dentro da avenida sim, que há 2 anos, esses setores dentro da avenida, elas não estão sendo lotadas, não estão sendo cheias, que tem esse estudo junto lá com o nosso presidente. Então, sim, nosso voto, grande maioria, sim, com o carnaval, trabalharmos junto para cada vez mais melhorar ainda vez mais o nosso carnaval. Esse valor de 500 mil que a gente fala parece que é muito, realmente é um valor irrisório para essas empresas, para esse carnaval. Eu digo assim, só rapidinho, vou dar, eu digo sim, porque eu me criei com 13, 14 anos dentro da escola de samba, onde que era o meu maior sustento da minha família. Então isso é uma grande importância para nós, então para o nosso município. Cedeu uma parte para o vereador Clemente.
Passe, vereador Clemente. Muito obrigado, vereador Anderson. É apenas para complementar meu registro, para não ficar muito extenso naquele primeiro momento, a nossa preocupação também com esse movimento popular que é o carnaval, como legislador, nós declaramos as entidades carnavalescas como patrimônio cultural do município de Uruguaiana. E também todas as escolas de samba, por proposição de nossa autoria, todas elas individualmente foram declaradas de utilidade pública. São títulos que ajudam, inclusive, a agência que promove o carnaval
a buscar recursos públicos através das leis de incentivo à cultura. Essa é a contribuição do Poder Legislativo. E para tanto, assim como a vereadora Manuela fez uma manifestação pedindo atenção em alguns setores, nós também devemos fazer uma avaliação, e obviamente dentro do Estado Democrático e de Direito, em alguns aspectos do Carnaval. Precisamos conversar com a imprensa para saber dessa questão de que há uma taxação, mas precisamos talvez ver uma equação dentro disso tudo, sabendo dos custos, obviamente, para a realização do evento. Mas tem vários aspectos, e por isso que dentro do seminário do Carnaval a gente também fez essas colocações. Como no nosso próprio parecer aqui também, tem uma questão que nós ressaltamos num parágrafo, que entendemos que os valores, os recursos que pós-aprovado pela Câmara de Vereadores, a sua destinação, ela é feita pelo Poder Executivo, mas a ressalva ali que eu fiz é de que esses recursos sejam divididos de forma igual para todas as entidades. Por isso que eu falei em R$ 83 mil ali, como está ali. As questões internas que envolve lá, não cabe a nós aqui discutir, mas essa observação, essa ressalva está feita ali. Então, que o Carnaval nos traga, como sempre trouxe, o retorno na economia para que possamos fazer os investimentos cada vez melhor em Uruguaiana. Muito obrigado, vereador Anderson. Muito obrigado.
Já falou. Importante a manifestação de todos os colegas vereadores, e como disse, é um tema importante, relevante, e vereador Azul. Perfeito. Importante essa participação e manifestação de todos os colegas vereadores, e um tema importante, a gente agradece a presença de todos. Já lido os pareceres, coloquei em discussão, agora coloco em votação. Solicito os colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim, 1 voto não e 1 ausência, o projeto de lei ordinária número 15 de 2025 está aprovado. Conforme o artigo 90 do regimento interno desta casa, a ata desta reunião extraordinária está disponível no CPL para análises e correções. A ata está em apreciação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Declaramos encerrada.
Presidente, eu solicito, eu vou me ausentar do município de 30 ao dia 2. Já foi feito.
Perfeito. Estou informando. Declaramos encerrada a segunda reunião extraordinária desse ano 2025. Agradecemos mais uma vez a presença de todos que se fazem presente aqui, a quem nos acompanhou através da rede social, ao Executivo Municipal na presença nesse momento, o secretário Parrago, Jefferson, que estiveram presentes desde as primeiras horas da manhã, ajudando a todos, a tirar de dúvida de todos os vereadores dessa casa. E esse é o Poder Legislativo, trabalhando sempre em prol da nossa Uruguaiana. Que Deus abençoe a todos.